Doutora Mariana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada por nos atender. O que é esclerose múltipla?
Então, a esclerose múltipla é uma doença que a gente chama de desmielinizante, decorrentes de lesões no cérebro ou na medula, e também sintomas motores. Então, às vezes, o paciente pode sentir fraqueza nas pernas, nos braços, decorrentes também de lesões que podem ser tanto na medula, no cérebro. Então, qualquer local do sistema nervoso central, a esclerose múltipla pode acometer. E ela é como se fosse uma alteração do nosso sistema nervoso imunológico. Então, é como se o nosso próprio corpo acabasse acometendo essas áreas.
Claro. Doutora Mariana, talvez nós brasileiros tenhamos conhecido mais sobre essa doença com a artista. Eu sei que tem outros vários famosos também que têm o diagnóstico, mas a Cláudia Rodrigues, que é aquela humorista, né, que desde o ano 2000 ela convive com a doença e ela foi, como ela tinha esse recurso, né, de ter seguidores, ser uma pessoa pública, ela falou muito disso, se afastou de programas importantes do humor e tudo mais e acabou trazendo consciência sobre o assunto. Então, a partir daquela experiência também, a gente vê o quão limitante é essa doença. Entre mitos e verdades, o que que a gente precisa entender, em especial sobre o que é mito, né, para ficar realmente com aquilo que é verdade? É realmente uma doença incapacitante, limitante, que afasta as pessoas? Tem tratamento? Não tem tratamento?
Então, isso é uma coisa bem importante da gente falar, né? Então, principalmente o diagnóstico precoce. É importante o diagnóstico precoce para começar o tratamento o mais breve possível. E hoje em dia, com a facilidade, né, de ter exames de forma mais abrangente, então a ressonância magnética, por exemplo, a população está tendo mais acesso e por isso talvez que a gente venha apresentando mais diagnósticos, né? Então, acho que esse é um ponto principal. Com o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um tratamento precoce. E o tratamento, hoje em dia, é muito diferente de antigamente. Então, aqueles pacientes que acabavam tendo mais incapacidade, hoje a gente já consegue ver isso de uma forma, uma minoria dos pacientes. Então, sim, a doença, ela tem a capacidade de trazer dificuldades motoras, de locomoção, necessidade de auxílio para deambulação. Porém, com o tratamento adequado, com medicamentos, né, de eficácia melhor, que a gente tem possibilidades, a gente vê isso de forma, uma minoria dos pacientes, tá? Então, a gente consegue tratar de uma forma muito boa e o paciente poder ter uma vida normal. Então, a gente vê hoje que pacientes usando medicamentos, de diversas formas, a gente consegue fazer com que ele tenha a vida, normal. Porém, a gente tem, né, esse exemplo da Cláudia Rodrigues, que conscientizou sobre tudo isso, mas a gente tem que lembrar disso então, né? Os tratamentos cada vez mais vêm crescendo, melhorando e trazendo uma qualidade de vida espetacular para os pacientes.
Perfeito. Doutora Mariana, eu sei que os dados também são impressionantes, né? Atualmente, cerca de 40 mil brasileiros convivem com essa doença aqui na região sul, né? Que prevalece esses três estados, onde estás e onde eu estou também, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A prevalência chega a 27,2 casos a cada 100 mil habitantes, o que supera a média nacional. Tem alguma indicação deste número, das causas possíveis deste indicador aí acima da média nacional?
O que eu mais percebo, né, o que a gente mais tem que levar em conta é isso. Então, hoje a gente vê esse número crescendo principalmente pelo acesso aos exames. Então, antes que a gente tinha mais dificuldade, muitas vezes nem conseguia fazer as ressonâncias, hoje a gente já tem mais a facilidade. Então, isso é um ponto principal. Então, por isso que a gente vê esse aumento no número de diagnósticos. Então, esse eu acho que é o fator principal, né? Depois, o que a gente tem de mais comum, né? Então, os principais pacientes, né, os mais comuns são mulheres na idade jovem, tá? Então, mulheres na idade jovem é o principal, o paciente-alvo, né? O exemplo de paciente. Então, esse é o que a gente mais tem em mente, que a gente vê, sabe? Então, é basicamente isso, assim, mulheres em idade jovem, e a gente tem que lembrar de conscientizar sobre sintomas. Então, às vezes, formigamento, sintomas sensitivos, né? Tipo, formigamento, dificuldade numa perna, que às vezes a gente deixa passar batido, a gente tem que lembrar de conscientizar para procurar atendimento médico, porque isso pode ser um sinal precoce, da doença, né? Então, como a gente fala, o público mais acometido é mulher jovem. E muitas vezes na juventude a gente fala, ah, é só porque eu sentei em cima da perna, tá formigando. Então, essa manutenção dos sintomas a gente tem que procurar saber, né, o que está acontecendo.
Esse formigamento que mencionas como uma característica, um sintoma, doutora Mariana, ele é, por exemplo, sem uma causa anterior. Digamos, sentei na perna, é uma causa que pode estar associado. Mas se a pessoa
Isso.
percebe que não sentou na perna e tem esse formigamento, aí é um sinal de alerta, por exemplo?
É, não. O formigamento, eu tô dando um exemplo, mas é óbvio, com certeza pode acontecer de diversas outras causas, né? Então, uma hérnia pode trazer o formigamento e tudo mais. Mas o que eu quero deixar explícito, né, que é importante a gente buscar o atendimento, porque muitas vezes, na maioria das vezes, realmente não vai ser nada. Mas se a gente não procurar o atendimento, a gente não vai saber o que está acontecendo, né? Então, exatamente. E outra coisa, né, que os sintomas que se mantêm. Então, por exemplo, eu tive um formigamento, melhorou em 5 minutos e eu sentei em cima da perna, com certeza essa é a principal causa. Agora, um formigamento que fica ali 2 dias, aí sim, né, pode ser um sintoma da doença. A gente tem que procurar ajuda. Então, a gente
Entendi.
diz que um surto da doença, né, um sintoma clínico correspondente, ele tem que durar pelo menos 24 horas.
Entendi. Ok. Doutora, uma coisa importante, né? Tem já fatores associados ao surgimento da doença conhecidos, estudados?
Existem sim, então, principalmente, né, quando a gente fala de genética, minoria, mas a gente conhece alguns fatores. Ambientais, a gente diz que baixa de vitamina D pode ajudar na precipitação, no paciente que já tem algum fator predisponente, a gente com a baixa da vitamina D pode, né, levar a facilidade ali no decorrer da doença. Os fatores hereditários. A gente também tem conhecimento sobre o EBV, que é um vírus. Então, pacientes que têm o vírus EBV, que já tiveram, que é a maioria da população, eles podem também ser um fator predisponente. Mas não é um fator causal, isso que a gente tem que diferenciar, né? Então, não é uma causa específica, não é porque a gente teve. Por exemplo, não é porque eu tenho uma vitamina D baixa que eu vou ter esclerose múltipla, mas o conjunto de fatores pode precipitar o início da doença.
Esse vírus que mencionaste, né, o EBV,
É
ele é
Epstein-Barr vírus, né, que a gente chama
isso.
isso.
O que que é isso? Que muitas pessoas têm e nem sabem, né?
Isso é uma doença, né, mais comum na infância. Às vezes a gente é um vírus comum que acontece na infância e muitas vezes a pessoa teve e nem percebeu que teve a doença.
Por exemplo, quem
E
teve a
depois.
mononucleose, que é uma coisa comum na infância, normalmente é causado pelo mesmo vírus?
Isso, e muitas vezes a gente não nem conhece, né? Nem sabe que teve, e a gente costuma solicitar esse exame para ver se o paciente tem a sorologia positiva ou não.
Claro, eu lembro que eu já fiz uma entrevista sobre isso, doutora, a mononucleose também é conhecida como a doença do beijo, né? Transmitida pela saliva, tá correto? Então, deixar aí mais um alerta, né? Porque a gente sabe que essa liberdade também e precoce sexual faz com que a gente, às vezes, tenha acesso, né, à possibilidade de mais sintomas e mais doenças que a gente, às vezes, nem dá muita importância. Sobre a esclerose múltipla, que é o que nós estamos falando, tem tratamento, o importante é isso. Quem é o médico que trata da esclerose múltipla ou como a gente deve buscar ajuda médica, doutora?
O neurologista, né? Mais especificamente o neuroimunologista. Ele é o médico que trata a esclerose múltipla.
Os tratamentos são caros, porque a gente ouve muito falar que esse acesso à medicação para uma vida de qualidade muitas vezes precisa ser judicializado. Hoje o SUS tem essa medicação, doutora?
Algumas medicações sim, outras não, né? Mas a maioria o SUS consegue fornecer, tá? Então a gente tem diversos medicamentos. Sim, a maioria deles tem um valor alto, mas a gente consegue pelo SUS e também nem sempre precisa judicializar, tá bom? A farmácia de alto custo das cidades, a gente entra com o pedido para o paciente conseguir o medicamento o mais rápido possível.
É possível. Pode falar, doutora, acho que eu te
Eu
cortei.
ia explicar que tem alguns tipos de medicamentos, né? Então, existem alguns medicamentos que são usados de forma oral, então comprimidos, outros medicamentos que são endovenosos, né? Então, a gente faz na veia, outros medicamentos que são também subcutâneos, ou seja, uma injeção que a gente faz, e são diversas formas do paciente usar o medicamento.
Perfeito.
que são individualizados, né? O encaminhamento, o pedido.
Certo. Não, eu ia só perguntar sobre a questão de se é possível levar uma vida normal, porque pelo que eu entendi, a esclerose múltipla ela não tem cura, né? Depois que se tem o diagnóstico, você convive com ela. É isso, doutora?
Isso, mas igual eu falei, com certeza a gente consegue que o paciente tenha uma vida completamente normal. É, hoje em dia, fazendo todo esse diagnóstico precoce, início do tratamento precoce, o paciente sim tem muita possibilidade de ter uma vida normal. A gente costuma dizer que temos que ver como diabetes, né? Então o paciente vai ter que usar um medicamento, ir no médico sempre e fazer alguns exames, mas com o medicamento adequado, atividade física, reabilitação, ele consegue sim ter uma vida normal.